Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Nos dois últimos episódios, eu contei a vocês tudo sobre o caso criminal conhecido como o assassino do alfabeto. E falei também sobre os suspeitos, incluindo três serial killers. Um deles, Joseph Nasso, que além de ter nascido e morado em Rochester na época dos crimes, também assassinou mulheres com nomes que tinham a primeira letra igual à inicial de seus sobrenomes. Acabamos descobrindo que, por mais que Joseph se encaixasse muito bem no papel de assassino das meninas, uma análise forense de seu DNA o exonerou desses crimes. Mesmo assim, os casos de Carmen, Wanda e Michelle não esfriaram completamente. E neste episódio, eu vou apresentar a vocês um outro suspeito e algumas teorias. Antes de prosseguir, eu apenas gostaria de reiterar que tudo o que eu estou trazendo sobre o caso não reflete minha opinião pessoal sobre religiões, nem mesmo a religião católica que será abordada no episódio. Tudo o que será falado foi pesquisado e as fontes se encontram em nosso site. Quando alguma especulação surgir ou quando eu oferecer alguma opinião, eu avisarei antes. Então, bora preparar bastante café, chocolate quente, tudo o que precisar, porque o episódio pode ser curto, mas o quebra-cabeça promete ser longo. Novembro de 2008, antes do programa de TV America's Most Wanted ter estrelado o caso do assassino do alfabeto, a polícia de Rochester já tinha começado a receber várias ligações com pistas sobre o caso, por conta de uma produtora chamada Intrinsic Valid Films ter lançado um thriller baseado no caso. Veja bem, eles não fizeram um filme sobre o caso, mas um filme baseado nele. Mesmo assim, muitos fatos foram incluídos, misturados à ficção, é claro. Porém, algumas colocações da obra acabou trazendo à tona algumas dúvidas e especulações. Eu sugiro que vocês assistam o filme. Claro, quem não tiver problema com filmes de terror, thrillers, aliás. Ele está disponível no YouTube e em várias outras plataformas de streaming. Eu estou deixando um link do nosso site, onde vocês podem escolher onde assistir e quanto pagar. Dependendo da região, tem até opção grátis. Mas, para aqueles que não querem assistir, eu vou seguir com o plot enquanto comento as partes. Entretanto, quem quiser assistir e não quiser spoilers, pause agora, assista e volte depois. Bom, na trama, Megan Page, uma investigadora do Departamento de Polícia de Rochester, está investigando o assassinato de uma menina chamada Carla Castillo, correspondente a Carmen Colón. Seu corpo foi encontrado na vila vizinha de Churchville, nesse caso eles citam o nome certo da cidade, nome da vida real, e no filme, o corpo de Carla, ou Carmen, é encontrado com vestígios de pelo de gato branco. Mas no caso real, somente os corpos de Wanda e Michelle tiveram pelo de gato citados no relatório de necrópsia. Enquanto Megan insiste que o assassinato é obra de um serial killer, seus colegas da delegacia insistem que não. Então, ela começa a ficar super estressada e acaba desenvolvendo uma verdadeira obsessão pelo caso, a ponto de começar a ter alucinações com imagens da vítima pedindo ajuda a ela. Por fim, ela acaba tendo um colapso nervoso e termina sendo expulsa do caso. Inconformada, Megan tenta o suicídio. No caso real, nós não temos informação alguma de que isso realmente aconteceu com algum dos investigadores. Importante também dizer que, na equipe original, não tinha nenhuma investigadora mulher. Voltando ao filme, após 2 anos de tratamento médico e participando de um grupo de apoio, a detetive volta ao departamento de polícia em um emprego de escritório até que outra criança, Wendy Walsh, referente a Wanda Wolkowitz, é encontrada morta em Webster, mesma cidade. Também com pelos de gato branco. Megan volta à investigação, mas dessa vez como consultora apenas. E é então que outra garota, Melissa Maestro, ou Michelle Maenza, é morta em Macedon. Eles encontram uma série de pontos em comum entre Wendy e Melissa, mas não conseguem conectá-los à primeira vítima. O terceiro caso sai da jurisdição de Rochester, o que não acontece na vida real, e essa nova equipe não coopera. De repente, a polícia recebe uma ligação de uma adolescente chamada Elizabeth Eckers, nome fictício, dizendo que ela estava sendo mantida como refém em uma casa. Neste momento, eu acredito que a produção do filme se refere à adolescente que foi raptada pelo bombeiro Dennis Termini, que eu mencionei no primeiro episódio. No filme, um policial da SWAT o mata atirando pela janela da casa. Mas na vida real, Dennis comete suicídio ao ser pego pela polícia em uma perseguição. No filme, Megan desconfia que seus colegas policiais plantaram evidências de pelo de gato na casa do suspeito para justificar a morte dele. Mas na vida real, a polícia diz que Dennis realmente tinha gatos. Porém, isso não importa, uma vez que o DNA dele não foi um match com o DNA encontrado nas vítimas. Aí, Megan, no filme, descobre que todas as 3 meninas frequentavam a igreja de St. Michael, em Rochester. Ainda sofrendo com as alucinações das vítimas, ela visita a igreja e tenta questionar o padre, mas tem outro colapso e é hospitalizada. No caso real, nada disso relacionado à igreja é mencionado. Mas eu vou falar disso um pouco mais adiante no episódio. Bom, Megan escapa do hospital e se refugia na casa de Richard Ledge, o líder do grupo de apoio que ela frequentava. Lá, ela descobre que ele trabalhava como professor de matemática na igreja de St. Michael. Bom, eu nunca ouvi falar de professor de matemática em igreja, mas o que importa é que, no filme, ele finalmente revela que ele é o assassino do alfabeto. Aí entra a parte de ação. Ele tenta a matar, ela escapa e acaba ela mesma matando ele. Mas, no final, não fica bem claro se ele está mesmo morto ou não. Megan é socorrida, mas tem um colapso e é novamente internada. As cenas finais do filme mostram ela vestida com uma bata de paciente, fortemente sedada e amarrada a uma cama em uma ala psiquiátrica. Não há mais ninguém na sala, mas em seu estado, ela visualiza os espíritos das vítimas, esperando que ela volte para a investigação e busque por justiça. Bom, depois de assistir o filme, eu fui pesquisar se tinha mesmo uma igreja chamada St. Michael, e tinha. Depois eu quis saber onde ela ficava e descobri que ela ficava próxima à casa das meninas. E ficava assim, tipo, entre a casa das 3, tá? E não só isso. As 3 vítimas frequentavam essa igreja. Carmen, Wanda e Michelle. Elas faziam catequese com o mesmo professor, o assistente do padre e também diácono da St. Michael, naqueles anos onde tudo aconteceu. Inclusive a meia-irmã de Carmen Colón, Luz Colón, filha de Guilhermina com Miguel, deu uma entrevista em 2008 e comentou que, pouco antes da morte de Carmen, sua mãe, Guilhermina, havia tido uma discussão feia com a sogra e o motivo seria o catecismo de Carmen e suas idas à igreja. Aparentemente, a mãe de Carmen não queria mais que a avó a levasse e não sabemos se ela falou o motivo pela qual não queria que a filha fosse àquela igreja. Só sabemos que isso foi um divisor de águas na vida das duas, porque dali para frente elas pararam de se falar. E isso foi poucas semanas antes do assassinato da menina. Segundo a própria Guilhermina, Carmen também estava tendo muitos pesadelos. Eles eram tão intensos que ela gritava durante a madrugada e chegava até cair da cama. Durante os primeiros depoimentos de seus familiares, na época do crime, Carmen foi citada como sendo uma menina alerta, feliz, bem espoleta. Mas depois também foi descrita como quieta e aquela que estava sempre sozinha, calada no canto de casa. Essa discrepância nas descrições de seu comportamento pode indicar uma mudança súbita em sua rotina, como, por exemplo, o início de uma relação abusiva. De acordo com um estudo realizado pela organização Keep Kids Safe, Protecting Children from Sexual Abuse, que traduz manter crianças seguras, protegendo-as de abusos sexuais, vítimas de abuso recorrente têm maiores chances de desenvolver estresse pós-traumático, que pode se apresentar como insônia e dificuldade para dormir. Muitas vezes, essas crianças continuam vendo imagens mentais ligadas ao abuso ou revivem alguns aspectos da experiência enquanto acordados ou durante o sono, na forma de pesadelos. Vítimas mais jovens de abuso sexual infantil podem ter pesadelos com coisas aparentemente não relacionadas e assustadoras, como monstros ou fantasmas. Já vítimas de abuso sexual mais velhas um pouquinho podem ter pesadelos diretamente relacionados ao trauma. Mesmo acordadas, essas crianças podem sofrer de gatilhos que as levam a reviver a experiência do abuso. Por exemplo, ao encontrar um indivíduo que compartilha características com seu agressor, como uma barba ou uma voz semelhante. Isso pode fazer com que a criança sinta medo, se sinta desconfortável e assustada. Aprendendo isso, me veio em mente a parte do caso em que o farmacêutico diz que Carmen estava com pressa, agitada, dizendo que não dava para esperar, que ela tinha que ir. Tinha que ir naquela hora. Talvez ela não estivesse com pressa, como eles citaram, mas sim desconfortável e com medo de algo, querendo ir embora para casa mesmo. Possivelmente, ela teria visto seu abusador do lado de fora da farmácia ou passando de carro pela região e queria ir embora para evitá-lo. Agora, voltando à questão das aulas de catequese. E quando eu digo catequese, gente, é porque esse é o único nome que eu sei em português para essas aulinhas de igreja. O que as meninas de Rochester faziam era church school. Eu não me lembro de ter visto isso no Brasil, porque eu estudei em colégio católico e, ao invés de ir às aulas de catecismo, as nossas aulas de religião já serviam de preparo. Aqui nos Estados Unidos, as igrejas católicas oferecem algo chamado church school, que são aulas com um ensinamento sobre o catolicismo, onde os pais levam os filhos uma vez por semana, durante a semana, não no domingo, depois da escola. Algumas igrejas até oferecem ônibus para pegar essas crianças direto da saída do colégio ou da escola mesmo, e esses ônibus levam elas para a igreja. Como as famílias de Carmen, Wanda e Michelle eram católicas, praticantes, elas tinham praticamente a mesma idade. Era muito possível que elas tinham o mesmo professor de church school e faziam parte da mesma turma, pois as três fizeram primeira Eucaristia no mesmo ano, na mesma igreja, na St. Michael. E isso, gente, eu confirmei baixando o relatório de Eucaristia daquela paróquia. Quando eu baixei essa documentação da igreja, eu vi que o diácono que assinou o certificado de primeira eucaristia delas foi o padre George Stuart Hogan. Quando fui procurar por ele no site da igreja, vi que o nome dele não constava em nada. E pior, quando fui na lista de diáconos, vi que, por mais que a história da igreja seja contada ali no site a partir de 1800 e pouco, a relação de diáconos começava somente em 1973, ano que Wanda e Michelle foram assassinadas. E a lista já começa com um diácono temporário. Na hora eu pensei, por que temporário? Será que o diácono anterior morreu de repente ou foi retirado às pressas da igreja? E eu sabia que o diácono anterior era o padre Hogan, porque vi a assinatura dele na Eucaristia das Meninas. Muito estranho. Então, parti para o Google e quando coloquei o nome dele, bum! Apareceu uma série de processos judiciais atuais acusando o padre Hogan da Igreja de St. Michael, em Rochester, de abuso sexual de crianças entre os anos de 1960 e 1973. Agora deu para vocês entenderem por que o episódio era para ser uma parte só e de repente virou três, né? Bom, porque eu sou uma pessoa de muita sorte, um desses processos foi movido aqui na Flórida, porque a vítima vive hoje aqui. E como eu tenho acesso aos arquivos de processos daqui, mesmo sendo processos civis, eu pude pesquisar e descobrir que o padre George Stuart Hogan, mais conhecido como Padre Hogan, nasceu em 27 de março de 1898 em Rochester. Ele era filho de imigrantes alemães e tinha duas irmãs mais novas. Quando seu pai faleceu, ele tinha acabado de receber a batina e foi quem fez a celebração do velório e enterro. Depois de passar por várias paróquias, ele eventualmente se tornou diácono da Igreja de St. Michael, a maior igreja católica da cidade. Ele ocupou esse cargo por 41 anos, período que, segundo relatos, ele molestou muitas e muitas crianças e adolescentes. Nos anos de 1962 e 1963, uma menina de 15 anos, chamada Carolina Dupré, contou para sua mãe que o padre Hogan estava a molestando depois da missa. A mãe da menina foi denunciá-lo para a diocese, mas nada aconteceu. Logo em seguida, essa menina descobriu que ele estava fazendo a mesma coisa com uma de suas amigas. Essa menina, Carolina, passou a vida calada, mas só até junho de 2018, quando, aos 71 anos, ela finalmente resolveu colocar a boca no trombone e processar a Igreja Católica expondo anos de abuso pelo padre Hogan. Depois que a notícia do processo dela saiu no jornal, outras vítimas começaram a se pronunciar e, entre elas, um homem disse ter sido abusado sexualmente na Igreja St. Michael de 1971 a 1975. Olha a data, gente. Por um padre chamado Rogers. Ele foi abusado por esse padre e seu assistente. Essa vítima, que é um homem e ele tinha na época 10 anos de idade, ou seja, a idade de Wanda e Michelle, ele disse que o padre Roger o chamava para contar dinheiro na missa, na sacristia, né, depois da missa, e lá ele o estuprava e depois o passava para um outro membro da igreja o violentar também. Um homem mais novo, que ele não se lembra o nome. Essa vítima diz que, na época, ele chorava, mas o padre dizia que aquilo era para a purificação da igreja e que ele seria um dia recompensado. Esse homem relata em seu processo que tinha pavor de encontrar o padre e seus assistentes na rua. Ele vivia com medo e o abuso impactou sua vida negativamente em inúmeros aspectos. Esse homem moveu uma ação contra a Diocese de Rochester em 2020, aos 60 anos de idade, e ganhou 95 milhões de dólares. Gente, uma indenização dessa só pode vir de um caso muito bem comprovado. O processo dele contou com várias testemunhas da época, outras crianças e adolescentes que também sofreram o mesmo tipo de abuso pelas mãos dos padres de Rochester. E um deles, em seu depoimento, disse que tinha 15 anos quando o padre Rogers o estuprou dentro do seu carro. Veja bem, carro. O menino não tinha carro. Quem tinha carro era o padre. Porém, nas páginas do processo, não cita o modelo do veículo. E aí, concluindo a pesquisa, quem eu descubro que era um dos auxiliares de catequese e capelão que morava e dava aulas na Universidade de Rochester, do ladinho da casa de Carmen? O sobrinho neto do padre Hogan, de 24 anos na época. Eu achei esse homem, de capelão, ele se tornou padre e já se aposentou, está hoje com 74 anos, e eu não vi nenhum processo contra ele. Mas consegui comprovar que, além de ter a idade igual à do suspeito, ele morava perto das meninas e dava aula de church school na igreja que elas frequentava, possuindo também um carro. Bom, depois dessa pesquisa toda, eu me pergunto se a polícia, em algum momento, desconfiou ou chegou a interrogar membros da igreja. Esses processos que eu mencionei aqui só apareceram de 2018 para frente. E na época que o filme foi feito, não tinha nada sobre isso na imprensa. Então, ou os produtores decidiram jogar um elemento religioso no filme de terror, o que vemos muito, e a escolha da Igreja St. Michael em si foi pura coincidência, apenas por ser assim a maior da região, ou realmente a igreja já estava no radar da polícia em relação aos assassinatos e os produtores pegaram o gancho através de arquivos da investigação que tiveram acesso. Partindo desse princípio que membros da igreja poderiam estar envolvidos, eu fui pesquisar o que as letras repetidas teriam a ver, então. Se poderia fazer parte de algum ritual simbólico ou não. Então, minha pesquisa rápida no Google gerou o seguinte. Considerando que foram três meninas com três letras combinando CCC, WWW e MMM, eu foquei a pesquisa na simbologia católica e espiritual, de forma geral, do número 3. A letra C de Carmen representa a terceira letra do alfabeto. A letra M de Michel, a 13ª. E a letra W, de Wanda, a 23ª, ou seja, 3, 13 e 23. A posição das três letras em um alfabeto redondo forma um triângulo isósceles. Deem uma olhada na foto que eu coloquei no arquivo do caso, tá? E a soma dos valores dessas letras, 3, 13 e 23, dá 3. Embora números sejam importantes para muitas religiões, a Igreja Católica, em especial, usa a simbologia numérica com muita frequência. Considerando que as vítimas também eram católicas, eu resolvi explorar um pouco mais esse lado e, já no início da minha pesquisa, dei um Google em, abre aspas, número 3 e o catolicismo, fecha aspas. E aí eu encontrei um artigo da própria diocese que diz: para os cristãos, os numerais costumam ter grande significado espiritual, desempenhando repetidamente papéis centrais nas escrituras e no significado da fé. O número 3, por exemplo, é considerado o número de conclusão que representa começo, meio e fim. O 3 é repetido muitas vezes em toda a Bíblia e está no centro de nossas crenças, explica o Monsenhor Arthur Holguin, vigário episcopal da região sul da Califórnia. Segundo ele, Deus é uma trindade de pessoas. Um Deus em três pessoas divinas: Pai, Filho, Espírito Santo. O número 3 também está intimamente associado ao momento crucial na história da salvação. Jesus ficou no túmulo por 3 dias. A comemoração litúrgica anual da morte e ressurreição é celebrada de maneira tríplice, começando com a celebração da ceia vespertina, a paixão de Cristo e a ressurreição do Cristo. Um período de espera de 3 dias foi prenunciado nas escrituras hebraicas e Jonas passou 3 dias aguardando a libertação da baleia. No Novo Testamento, o querido amigo de Jesus, Lázaro, foi sepultado por 3 dias antes da libertação. O significado 3 continua para os católicos. E, entre os 7 sacramentos, 3 iniciam o indivíduo e o acolhem na família de Cristo, batismo, comunhão e crisma. 3 é um número que indica a santidade interior. Dos 12 apóstolos de Jesus, ele ama 3 deles, mais do que os outros, Pedro, João e Tiago. Apenas eles foram autorizados a testemunhar sua transfiguração. Mas o significado de 3 não termina por aí. Samuel é chamado pelo céu 3 vezes antes de perceber e responder. Satanás tenta Jesus 3 vezes antes de desistir. E é no 3º dia da criação que a terra é feita. O cartaz na cruz está escrito em 3 idiomas. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. Lázaro, o filho de uma viúva, e a filha de um homem chamado Jairo. Existem apenas 3 anjos nomeados na Bíblia, Miguel, Gabriel e Rafael. Jesus tinha cerca de 33 anos quando morreu, uma repetição do número 3. Ele caiu sob a cruz 3 vezes na Vila Dolorosa e foi crucificado na 3ª hora do dia. Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia e a cruz dele foi a 3ª na colina do Calvário. Bom, eu poderia seguir com essa pesquisa, mas ela ficaria sem fim e provavelmente sem sentido. A questão principal aqui é: poderia esse crime ter sido planejado por alguém da igreja como uma forma de ritual? 3 crianças, 3 letras e locais de descarte dos corpos que, quando ligados ao cemitério, formam uma cruz no mapa. Todas renascem na igreja através do batismo e Eucaristia, transcendem pelas mãos da igreja, mãos do assassino, e voltam para a igreja uma vez que o cemitério Holy Sepulchre pertence à diocese de Rochester. Estranho, né? No mínimo. No mínimo, um belo filme de terror, é claro. Mas agora, desmoronando minha própria teoria conspiracionista aqui, baseada em fatos, tá tudo lá nas fontes, mas uma teoria estranha, principalmente a de tanto 3, eu já digo que acredito sim que muitas religiões fazem rituais dos mais diferentes tipos. Mas se esse fosse o caso, o assassino de Rochester teria, por exemplo, outras opções de locais que também começaria com a letra C, W ou M para descartar os corpos, só que de maneira que formasse uma cruz bem mais perfeita do que aquela formada no mapa que eu coloquei para vocês nas redes sociais. A menos que o local planejado estivesse impossibilitado no momento do crime. Com a presença, por exemplo, de alguém que pudesse servir como testemunha. Enfim, só acho que casos como estes dão muito trabalho e acarretam em muito risco, a menos que a pessoa fosse um membro da igreja, né? E tivesse resolvido fazer esses assassinatos por conta própria, não por conta de um ritual religioso por trás de muita gente ali dentro de uma igreja só. Eu sei que a ideia desses assassinatos terem fundo ritualístico pode parecer absurda, mas isso não quer dizer que em fóruns da internet as pessoas não sigam um pouco essas linhas de pensamento. Não com esse caso em si, mas com outros. Como, por exemplo, o desaparecimento das 3 meninas de Springfield que eu fiz no podcast Ponto Final, tá? Se eu não me engano, é no 3º episódio que eu fiz esse caso. Mas voltando a esse caso aqui, a grande maioria das pessoas acredita que apenas um assassino foi o responsável pela morte dessas 3 crianças. E essa pessoa poderia ser um assistente social, um motorista de ônibus, um professor, alguém que elas conhecessem e que viu o crime como uma forma de oportunidade, né? As viu sozinhas e agiu. Agora, se for isso mesmo, é estranho os crimes terem parado subitamente. Nenhuma criança foi raptada de Rochester até 1986 e, mesmo assim, o caso que aconteceu em 86 não tem nada a ver com esse aqui. A resposta para essas perguntas continua uma incógnita. Mas aí eis que surge, no ano passado, um novo suspeito. Em abril de 2022, uma TikToker procurou a polícia para dizer que achava, na verdade, ela tinha quase certeza, que o avô dela era o assassino do alfabeto de Rochester. Alexis Ortiz, de 21 anos, nunca conheceu o avô, mas descobriu que ele morava em Rochester na época dos crimes e sua personalidade e rotina se encaixavam bem no papel de um serial killer. Ele vivia entrando e saindo da prisão, acusado de avanços sexuais indesejados e violência doméstica. Ele também morava na mesma avenida que Wanda foi fazer compras, na Conway Avenue, e trabalhava em um mercadinho dali, na mesma avenida. As coincidências não param por aí. Uma das filhas dele, tia de Alexis, era na época amiguinha de Wanda e diz que no dia do desaparecimento, o pai dela conversou com Wanda. Inclusive, foi ele quem deu a primeira entrevista para o jornal. E depois do desaparecimento, ele passou a ter várias atitudes suspeitas. Ele foi, segundo ela também, o primeiro a oferecer uma recompensa por pistas que levasse à prisão do responsável e foi o primeiro a contar para todo mundo no bairro que o corpo de Wanda tinha sido encontrado, bem antes da própria polícia confirmar que o corpo era mesmo dela. Quanto aos pelos de gato, Alexis Ortiz diz em sua entrevista ao Democrats and Chronicles que o avô tinha gatos no estabelecimento que ele trabalhava. Os gatos não eram dele, mas tinham gatos lá naquele lugar. E muita gente acha que o avô dela era parecido com o cara do retrato falado, tá? Ela só não coloca a foto dele, ela nos disponibilizou para o jornal por questões de privacidade e da família, tá? Ela também diz que acha que ele tinha um carro marrom na época. Ela não soube confirmar, porque as tias não se lembram. Ele também era um homem que não estava nem aí para a família, viciado em cassinos e violento depois que bebia. Pode ser que Alexis tenha criado tudo isso para chamar atenção para sua conta no TikTok, claro. Não podemos confirmar esses relatos com o avô dela porque ele faleceu em 2020 e negou qualquer participação no crime até o último dia de sua vida. Porém, a polícia parece ter levado sua denúncia a sério, pois, segundo ela, amostras de DNA de sua tia foram coletadas na delegacia e poderão estar sendo analisadas. Eu digo poderão porque, segundo o informativo oficial do Departamento de Polícia de Rochester, só resta agora amostras de Wanda para análise, e não sabemos se essas amostras são suficientes para ser testadas várias vezes. Quando a amostra é limitada, como até no caso da JonBenet, por exemplo, a polícia toma bastante cuidado na escolha de quando e com quem testar, porque a análise pode ser a última. Sendo assim, só nos resta esperar. Eu fiz um gráfico no Google, cruzando cada suspeito com a época desse caso e as suas evidências. O link dele está no nosso site e eu também vou colocar nos stories do Instagram, ok? Para quem quiser olhar e, de repente, até sugerir mudanças e pesquisando. Bom, esse caso, gente, tem pesquisa que não acaba mais. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Como eu disse no primeiro episódio, eu vou colocar algumas questões aqui, tá? Para a gente lembrar, e se vocês puderem responder lá nos grupos, no Telegram, no Facebook, redes sociais, tudo isso. Bom, aqui vão elas. Será que os três casos estão mesmo relacionados? Relacionados pode ser pelo motivo, né, por um ritual, mas assassinos distintos, ou será que foi um assassino só mesmo? Outra, será que a pessoa que resolveu deixar Michelle de castigo na escola naquela tarde pode estar envolvida, até porque ela não tinha nada a ver, nunca havia ficado de castigo. E, sei lá, né? Essa, pelo menos, era uma pessoa que saberia que ela... que poderia planejar o crime, digamos, sabendo que ela realmente caminharia sozinha depois. Bom, outra pergunta. Será que o assassino, seja lá quem for, escolheu atacar em dias de chuva ou foi tudo coincidência? Bom, eu já contei num episódio para os apoiadores um caso de um serial killer. Eu acho que ele era da I-40. Eu sei que ele era no Texas, né? A estrada que ele agia. Ele sempre agia quando estava chovendo, porque ele acha que ficava mais difícil para as pessoas repararem no carro dele, pegar a placa. Ele acha que estava todo mundo muito correndo e essa era uma oportunidade, né? Será, então, que nesse caso a chuva teve algum impacto também na escolha? E será que as letras repetidas não passaram também de coincidência? Eu não sei, gente. Eu não consegui fazer uma pesquisa sobre isso. O filme, inclusive, começa com a investigadora falando sobre a probabilidade das pessoas terem nomes com letras repetidas. E, bom, eu não fiz a pesquisa, mas eu também acho que é uma coisa muito comum. Não sei. Aqui na minha casa, só uma pessoa e meia, né? Uma pessoa tem realmente o nome com as letras iguais. E eu não sei, eu acho que fica bonito, então eu não sei se as mães escolhiam o nome para ficar assim, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que pode muito bem ser coincidência, viu? Na verdade, eu não sei porque é tanta informação, gente, que isso complica, tá? Então vamos deixar a pergunta por aqui sem a resposta da Tatiana. Acho que pode ser coincidência e também acho que pode não ser. Agora, só uma curiosidade. Gente, vocês já pararam para pensar que de 71 a 73, né? 1971 a 1973, época que o crime aconteceu, essas menininhas dividiam espaço na cidade com esse bando de gente perigosa, com um serial killer chamado Kenneth, né? O Hillside Strangler. Com o Joseph Nasso, que a gente já viu o tipo de pessoa que ele era. Com um bombeiro estuprador em série. Vários padres pedófilos e, possivelmente, vários outros criminosos assassinos, gente. Pensa que todos eles estavam ali na mesma época. Olha o perigo, sei lá. E ninguém sabia, né? Isso chega a parecer ficção, né? Eu acho que até se o filme de terror tivesse colocado todos esses caras ali, ia ficar parecendo uma coisa, assim, ridícula e, assim... pior do que o filme, não que o filme seja ótimo, mas ele teria ficado pior ainda, né? Enfim, às vezes a realidade, gente, ela é mais estranha, mais ameaçadora, né? Do que um filme, né? Uma fantasia. Muito estranho. Bom, gente, agora eu espero os comentários de vocês e volto no dia 30 com um episódio exclusivo aos apoiadores queridos, que ajudam tanto esse podcast. E em seguida, no dia 1º, com mais um episódio aberto para todos vocês. Quem sabe até eu traga o caso do estrangulador de Hillside para completar essa saga aqui que a gente começou. Agora eu vou indo. E quanto a vocês, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.